também têm propostas no grupo de artigos que está à discussão e pedia que pudéssemos só recordar o que é que está agendado para a reunião de hoje. Portanto, temos os princípios gerais da organização económica, onde vamos discutir agregadamente os artigos 80, 86, 87 e 88. Depois temos um artigo que vamos discutir individualizadamente, o artigo 81, outro que também vamos discutir individualizadamente, o 89, e outro ainda individualizadamente, o 90. E depois temos aqui um conjunto de artigos que vamos discutir também agregadamente, na verdade, artigos e alíneas dos mesmos, o 81A e os artigos 133, alíneas M e R, 164, alínea X e 165, alínea B. O PSD estava-nos a perguntar se poderíamos inverter a ordem da agenda e começar pelos artigos 89 e 90, na medida em que a senhora deputada Paula Santos, que vai assegurar, Paula Duarte, que vai assegurar o debate, depois tem um compromisso. Eu perguntava ao Bloco de Esquerda, à senhora deputada Catarina Martins, que é proponente, que tem a iniciativa de proposta de alteração neste tema, se poderíamos começar pelo 89, se estaria de acordo. Senhora deputada Catarina Martins, está? Muito bem, então, estando aceito, se não houver oposição de mais ninguém... Então, se estivermos todos a posto, estão reunidas as condições e começaríamos, e eu começaria por dar a palavra ao Bloco de Esquerda e à senhora deputada Catarina Martins, se faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começamos então pelo artigo 89, certo? Muito bem. O Bloco de Esquerda faz uma alteração. O artigo 89 da Constituição prevê que nas unidades de produção de setor público é assegurada uma participação efetiva dos trabalhadores na respectiva gestão. E o Bloco de Esquerda propõe um número 2 novo para este artigo.
Desculpe, senhora deputada Catarina Martins, eu peço imensa desculpa, mas se pudessem ter as conversas laterais noutro local, ajudava bastante para ver se conduzimos os trabalhos com eficiência. Obrigada. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós propomos o aditamento do número 2 a este artigo 89 sobre a forma de exercício do controle de gestão pelos trabalhadores nas empresas públicas e nas grandes empresas privadas. O Bloco de Esquerda tem uma série, estamos a começar no 89, como sabem, o Bloco de Esquerda tem uma série de alterações sobre esta matéria. Depois vou apresentar só este artigo, mas há, na verdade, aqui uma coerência que depois tem a ver também com outros artigos. Em todo o caso, na verdade, nós temos teoricamente o reconhecimento de que os trabalhadores devem poder ter algum controle de gestão, até de informação básica de gestão, mas depois, na verdade, não há mecanismos desse efetivo controle de gestão. E no nosso país, infelizmente, há casos reiterados de empresas com muitos trabalhadores em situações financeiras e outras que aparecem depois como surpreendentes nos momentos em que há problemas aos trabalhadores. O que é, enfim, inaceitável. Mas mesmo quando não há problemas, digamos assim, se é a única forma de haver a transparência normal de gestão nas grandes empresas, nas empresas públicas, e este exercício dos trabalhadores de controle de gestão, é encontrar um mecanismo efetivo para o fazer. E nós achamos que o mecanismo efetivo é haver um representante eleito diretamente pelos trabalhadores nos órgãos de gestão. A proposta, como sabem, não é particularmente inovadora. Há exemplos disto e há outros países em que isto é, aliás, recorrente. Em Portugal, infelizmente, digamos que muitas vezes a democracia para à porta das empresas e esse é um enorme problema, não só democrático, mas económico do nosso país.
Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Martins. Perguntava agora ao Partido Socialista qual dos senhores deputados é a Sra. Deputada Alexandra Leitão, que vai fazer a intervenção. Muito obrigada, Sra. Deputada Alexandra Leitão.
É 80. Não é 89, é 80. Ah, já estamos.
89, começámos ao contrário.
Podemos dizer que sim. Não? Bem,
só dizer, nós não temos intervenção neste, não é? Bem, o Partido Socialista não, muito simplesmente, e sem, o Partido Socialista não tem proposta para este artigo, não nos repugnaria uma solução deste género, mas também não vemos que a solução que esteja neste momento e que deixa uma abertura sobre a forma como esta participação é assegurada seja absolutamente determinante estar a mexer, portanto, enfim, guardamos-nos para ulterior momento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Alexandra Leitão. Passava agora a palavra ao PS e à Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Cardoso. Não tem importância. Não tem importância. Até porque o meu pai também é Campos e também tenho Campos, portanto não é nada ofensivo. Antes, gostaria só de dar aqui três notas, também fazer uma nota de que, de facto, o PSC também não entendeu pertinente fazer qualquer alteração a este artigo, também não tem qualquer proposta. E as três notas que eu queria deixar a propósito desta proposta do Bloco de Esquerda é que, em relação ao público, esta proposta não vem acrescentar nada, porque o público está absolutamente resguardado, já está constitucionalmente, o setor público está constitucionalmente consagrado, quer neste artigo, quer no artigo 54, onde já a participação dos trabalhadores está prevista. Quanto ao setor privado, pretende impor a participação no que denomina de grandes empresas. E aqui é que importa realçar algumas questões. Primeiro, a intrusão e a violação do direito à liberdade da iniciativa privada, que nós, que o PS entende que este artigo vem trazer, a liberdade de iniciar uma atividade económica, a liberdade da criação de uma empresa, a liberdade de investir, a liberdade de se estabelecer, a liberdade de se organizar enquanto empresa, a liberdade de gerir a atividade da empresa. E quanto a nós, esta iniciativa privada e a liberdade da iniciativa privada fica prejudicada com a inclusão deste número 2. Além de que o conceito grande empresa, que o conceito de grande, pequena, média, micro empresa está sempre referenciado com base no número de trabalhadores a empregar. Este conceito é um conceito que está a ser discutido a sua manutenção ou a inclusão de outros critérios para o conceito de grandes, pequenas e médias empresas, que não só e apenas a faturação, tendo em conta que houve a dinâmica empresarial, os novos modelos de empresas tecnológicas que têm muito menos trabalhadores, mas que faturam consideravelmente mais que algumas empresas que têm um número de trabalhadores elevado, também está ainda em ebulição, digamos assim. Apesar de estar fixo, a gente sabe que está fixo no artigo 100 do Código de Trabalho, o conceito de grande, pequena e média empresa. Mas não é um conceito que esteja estável neste momento, na minha opinião. E, portanto, também não me parece que isto não venha a trazer algum ruído. Depois, os conceitos não são claros, e poderá trazer algum ruído e, portanto, este mecanismo, na minha opinião, não vem trazer clarificação e não acrescenta, na nossa opinião, nada ao que já está previsto. O que está previsto, quanto a nós, está bem. E esta é, de facto, a posição do PSC.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Cardoso. Passava agora a palavra ao Chega ao Sr. Deputado Pedro Pinto, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Laci e todos os senhores e senhores deputados. Bom, o Chega também não tem nenhuma proposta de alteração a este artigo da Constituição, até porque nós achamos, e a nossa posição é simples nessa matéria, que os trabalhadores não têm que ter qualquer posição, qualquer participação na gestão das empresas, particularmente nas empresas privadas. Sabendo que a Constituição já, neste artigo, diz que nas unidades de produção do setor público é assegurada uma participação efetiva dos trabalhadores na respectiva gestão, e queremos que este artigo está bem, e por isso não apresentamos nenhuma proposta de alteração e não podemos acompanhar esta proposta do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinto. Passava agora a palavra à Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento os senhores deputados. Artigo 89. Nós somos tendencialmente favoráveis à participação dos trabalhadores nas empresas, mas somos tendencialmente desfavoráveis a qualquer obrigação ou proibição que seja evitável, e este é um caso em que tenta tornar obrigatório aquilo que devia ser estimulado facultativamente. Além disso, não gostamos, e notámos na apresentação por parte da Sra. Deputada Catarina Martins, contradições, porque o que está escrito é exercício pelos trabalhadores do controlo de gestão e os exemplos que são dados são de informação e transparência. Portanto, não é bem a mesma coisa, o que parece indiciar que a intenção não é propriamente só de saber o que se passa e de ter a possibilidade de acompanhar os trabalhos de gestão, mas de controlar efetivamente a gestão, e isso então seria um contrassenso absoluto. Portanto, não acompanharemos esta proposta. A alterar alguma coisa, sugeriria que se refletisse sobre o que já lá está no texto, designando unidades de produção do setor público. A terminologia unidades de produção, não sei bem o que é que quer dizer em alguns contextos das novas atividades económicas e, portanto, se falarmos de entidades ou de sociedades ou de empresas, estaríamos bastante mais atualizados e abarcar o maior número de atividades económicas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo. E passava agora a palavra ao PCP, Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a esta proposta de alteração do Bloco de Esquerda, a posição do PCP é de que deve haver mecanismos de controle de gestão, de conhecimento por parte dos trabalhadores, de fiscalização daquilo que se passa nas empresas, sejam do setor público, sejam do setor privado, e, portanto, acompanhamos a ideia de existir mecanismos que permitam esse controlo e esse acompanhamento do que se passa ao nível da administração das empresas. Temos apenas aqui um comentário ou uma ressalva a fazer, porque às vezes, quando se diz aqui a eleição para órgãos de gestão de representantes dos trabalhadores, nós podemos estar a falar de vários órgãos de gestão, não é? Agora, se estivermos a falar, por exemplo, dos conselhos de administração, fica-nos a dúvida do que é que esses trabalhadores farão num conselho de administração. Qual será o papel desses trabalhadores, uma vez que, no final de contas, o poder real numa empresa privada é, efetivamente, dos acionistas. E, portanto, os trabalhadores podem estar lá, essencialmente, para carimbar decisões que são, na prática, dos administradores, dos acionistas privados das empresas, e depois serem responsabilizados subsidiariamente caso existam problemas que possam vir a acontecer nessa administração. E, portanto, parece-nos que tem que haver aqui a preocupação de não estarmos aqui com uma espécie de presente envenenado e de podermos estar a contribuir para que os trabalhadores nesses órgãos, no fundo, sirvam apenas para carimbar decisões e sem ter nenhum poder real de influenciar essas decisões e depois serem responsabilizados pelos atos de gestão que venham a ocorrer. No entanto, se estamos a falar de eleição ou de dar mais poderes para o controle de gestão, para a fiscalização, para o acesso à informação, isso sem dúvida que deve ser um princípio, tanto em empresas do setor público, que aí já está de alguma forma aqui consagrado, como para empresas do setor privado. Portanto, era aqui fazer esta distinção entre o que é que se entende aqui de órgãos de gestão. Podemos estar a falar mais da componente auditoria, da componente fiscalização, se estivermos a falar da componente administração. Aí poderá haver aqui, de facto, alguns aspectos a ressalvar e que não queremos deixar de trazer para esta discussão e para depois podermos aprofundar numa segunda leitura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Alves. Penso que a Sra. Deputada Catarina Martins irá usar outra vez a palavra, se faz favor, Sra. Deputada.
Muito bem, Sra. Presidente. Eu dizia no início, nós temos alterações a vários artigos e este artigo é um que se insere nas várias questões sobre os direitos dos trabalhadores. Eu chamo a atenção para o artigo 54, que diz que constituem direitos das comissões de trabalhadores, na sua linha B, exercer o controle de gestão nas empresas. E é nas empresas públicas como nas empresas privadas. Portanto, não se pode dizer que a Constituição não diga já que as comissões de trabalhadores têm direito a controle de gestão. Problema. Como não se diz mais nada a seguir isto, não acontece. Não existe. Nem nas públicas, nem nas privadas. E o que o Bloco de Esquerda tenta fazer é, quando são densificadas as formas como os trabalhadores participam na gestão, no artigo 89, se densifique de forma a que o que está escrito no artigo 54 exista efetivamente. Não estamos a inventar nada. O que nós dizemos é que não tem sentido, num artigo da Constituição, dizer-me que os trabalhadores têm direito ao controle de gestão, as comissões de trabalhadores, e depois quando se fala de como é que os trabalhadores participam na gestão, que inclui, presume-se, o controle de gestão, não há nada sobre isso. Não haveria nenhum problema se a ideia da iniciativa liberal, Sr. Deputado, Coutrinho Figueiredo, fosse certa de que não é preciso obrigações porque depois isto vai tudo correr bem.